Olá, eu sou Maria Eduarda Monerá.
E eu sou Vinícius Brito.
Lembramos que durante as férias o Revista Jovem está um pouco diferente.
Nós vamos apresentar os trabalhos dos alunos de edição em rádio da professora Lilian Sabac.
No programa de hoje, vamos falar sobre o Rio de Janeiro. Uma reportagem vai ser sobre os 30 anos do Rock in Rio.
E outra sobre os lugares tradicionais que marcam a cidade maravilhosa.
Na entrevista da semana, vamos conversar com o jornalista Paulo Júlio Clemant. Ele vai falar sobre os Jogos Pan-Americanos de Toronto.
Os Jogos Pan-Americanos de Toronto, Canadá, chegaram e a expectativa é de uma intensa disputa entre os países participantes. Mais de 6 mil atletas são esperados para competir em 36 modalidades esportivas. Para falar sobre o assunto, eu, Fernanda Pina, e a repórter Marina Costa vamos conversar com o jornalista Paulo Júlio Clemant. Boa tarde, Paulo.
Tudo bom, Fernanda? Prazer estar com vocês aqui. Falar um pouquinho sobre os esportes olímpicos, né? Não apenas sobre futebol, que é cá entre nós a minha especialidade. Vamos falar um pouquinho sobre o PAN.
Então, Paulo, o que são os Jogos Pan-Americanos?
Bom, pela data que ele acontece, deveria ser um aperitivo para os Jogos Olímpicos, né? Ele, em geral, acontece um ano antes das Olimpíadas e você poderia ter ali uma amostragem da capacidade de cada país para a competição mais importante que venha a ser a Olimpíada. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes, alguns resultados que deixam as pessoas entusiasmadas nos Jogos Olímpicos, eles não correspondem à realidade quando a disputa é em caráter mundial, né? A gente teve um exemplo recente aí no PAN do Rio de Janeiro em 2007, e alguns atletas alcançaram marcas expressivas e na hora da verdade mesmo, na competição mundial, que no caso é a Olimpíada, as coisas foram um pouco diferentes. Então, quem se deixa levar muito pelo resultado do PAN, às vezes sofre uma decepção quando chega a Olimpíada.
E qual a importância desse evento para o continente americano?
Antigamente, quer dizer, quando a gente vivia o período da Guerra Fria, né, havia ainda o muro, havia aquela questão toda política, havia uma rivalidade muito grande entre Cuba, principalmente, e Estados Unidos, pela questão de regime político, e esse tipo de competição servia, assim como a Olimpíada, né, para atiçar muito as suas, entre aspas, superioridades de um em detrimento do outro e tal. Aos poucos isso foi perdendo sentido, porque, embora Cuba mantivesse e mantenha o regime, as relações mudaram muito entre os países, de uma forma geral, e serviu apenas para você ter a competição pura e simples, né, de maneira geral. E serve para muito negócio também, material esportivo, é muita coisa.
E na sua visão, o PAN pode deixar um legado para o futuro dos esportes olímpicos, como infraestrutura, etc.?
Vamos trazer para cá, né, para o que aconteceu em 2007. A gente viu muita obra no Rio de Janeiro, a construção de um estádio de futebol olímpico, a construção de um parque aquático, e a gente imaginou, na época, o Brasil ainda não era a sede da Olimpíada, você imaginou que isso fosse servir para uma hipotética Olimpíada. E quando a verdade apareceu, quer dizer, o Brasil, no caso Rio de Janeiro, foi escolhido para sediar as Olimpíadas, a gente constatou que não era bem verdade isso, né? O estádio de futebol de atletismo Engenhão, até hoje, está funcionando no máximo com a metade da sua capacidade, porque, embora ele tenha só 7 anos, ele quase veio abaixo, quase caiu o teto e tal. O complexo Maria Lenk, ele não serve para uma competição de natação olímpica, né? Enfim, e há outros exemplos aí. O complexo de Deodoro está sendo todo feito para a Olimpíada. Então, essa história da parte estrutural de legado, pelo menos aqui no Brasil, não serviu. Eu não sei em relação ao que vai acontecer no Canadá. O Canadá teve a Olimpíada de Montreal em 76, agora em Toronto, é outra circunstância. Mas, em termos de Brasil, a gente sabe como funciona. Não funcionou, né?
Os Jogos Pan-Americanos de 2015 prometem ser a primeira edição ecologicamente correta. Mas de que forma se produz um evento em moldes sustentáveis?
Uma boa pergunta essa, né? Eu não sei exatamente o que eles querem dizer, porque a Olimpíada da China, por exemplo, foi exatamente no sentido oposto, né? Eu não sei o que significa isso, do ponto de vista de equipamento, de transporte público, de óbvio, você estava falando de legado aí, eu quero ver. Realmente, eu não sei o que isso vai entregar de positivo. Se entregar alguma coisa de positivo para a população, já está ótimo, independentemente de resultado de medalha.
E em quais modalidades esportivas o Brasil é favorito?
Bom, o Brasil, o vôlei, né, é sempre um esporte que chama muita atenção, embora dessa vez a seleção principal não vá, mas de qualquer maneira a qualidade do vôlei brasileiro é tão grande que ele sempre vai para disputar uma medalha. O Thiago Pereira, nosso eterno campeão, né, é sempre uma condição de ganhar medalhas na natação. Eu trouxe uma cola aqui porque tem muita gente. Tem o Thiago Camilo do judô, que também é um medalhista, né, também muito experiente. Tem a Maíra Guiar também no judô, que é muito também conhecida. No atletismo, revezamento 4%, tanto masculino como feminino, podem render alguma coisa para o Brasil. O handball feminino, que deu um salto muito grande nos últimos anos, também.
Foi campeão mundial.
Exatamente, é uma equipe forte, né? E o revezamento da natação, que também é composto por atletas bons. Então, acho que o Brasil vai trazer um monte de medalha, né? Mas quando você vai ler qualquer entrevista de atleta, ou de treinador, ou propriamente até dos dirigentes de confederação, todo mundo coloca o Pan-Americano como um estágio. As pessoas estão indo para Toronto pensando no Rio de Janeiro. Essa aqui é a realidade. Né? Muitos atletas estão indo lá para conhecer um adversário, ou conhecer de perto um adversário que vai estar contra ele no Rio de Janeiro. Por isso que eu digo, o Pan, ele engana um pouquinho. Para quem souber aproveitar a experiência e não se deixar levar pelo resultado, pode servir lá para frente.
Muito obrigada, Paulo. Revista Jovem agradece.
Eu que agradeço essa entrevista maravilhosa.
Há 30 anos, um famoso festival abriu as portas do país para os grandes nomes da música, o Rock in Rio.
Especial 30 anos de Rock in Rio.
Janeiro de 1985, o país passava por grandes mudanças.
Não há pátria onde falta democracia.
Tancredo Neves vencia as eleições, que mesmo indiretas marcavam o fim da ditadura militar. O Brasil vivia a festa da democracia, e como em toda festa que se preze, a música não podia faltar. No mesmo ano, o Rock in Rio agitava 1 milhão e 380 mil pessoas. Queen, Rita Lee, Erasmo Carlos e Iron Maiden foram os principais nomes que se apresentaram. Mas o que na hora parecia mágico, na verdade precisou de muito trabalho para rolar. Roberto Medina, criador do festival, conta em entrevista ao jornalista Roberto Dávila que no início recebeu não de diversas bandas. Mesmo sem ninguém para botar fé no seu projeto, Medina insistiu até receber o voto de confiança de ninguém mais e ninguém menos do que Frank Sinatra.
E aí fiz uma conferência de imprensa lá no próprio hotel que eu estava, Beverly Hilton, lotou de jornalistas e no dia seguinte todos os jornais americanos botaram o maior show do mundo de rock vai acontecer no Brasil.
E aconteceu. A edição de 85 ficou marcada na cabeça de muita gente. Josivan Campelo, de 48 anos, conta que fugiu de casa para ir e não se arrepende até hoje.
Shows maravilhosos, em especial The B-52s e Queen, para mim, os melhores. O sentimento de unidade que tinha entre as pessoas que estavam no show. Era um sentimento de fraternidade mesmo, apesar do frenesi, apesar das pessoas se abraçando, as pessoas estavam felizes. O que eu lembro do Rock in Rio é a felicidade.
O sucesso do evento impulsionou diversas bandas, como o Paralamas. Cazuza seguiu carreira solo depois e grupos como Legião Urbana e o Traje a Rigor começaram a fazer sucesso pelo país. O jornalista e crítico musical Arthur Darpiev explica que o festival tornou os artistas mais profissionais e fez com que as bandas aprendessem a fazer um show utilizando melhor o palco e a tecnologia disponível. Para ele, hoje o Rock in Rio não tem a mesma vocação para revelar bandas e perdeu a ligação que tinha com o rock nacional.
Eu acho que hoje em dia ele abriu muito leque, né? Não acho uma crítica, acho uma constatação. Ele percebeu que para continuar mobilizando tanta gente, ele não podia ficar fechado no rock só. E aí também acabam também não tendo essa relação umbilical com o rock que eles tinham nas primeiras edições, sobretudo na primeira. Né? E aí acaba não rendendo, né? Você acaba não tendo gente mais jovem se apresentando, né? As escolhas são esquisitas, não tem mais essa ligação.
Nas edições seguintes, o Rock in Rio continuou a mesclar medalhões internacionais com grupos nacionais. A segunda edição rolou em 91, agora no Maracanã. O festival contou com a primeira visita do Guns N' Roses ao país e inovou a trazer um ícone do rap, Run DMC, e deixar o line-up mais diversificado. O Faith No More também aterrizou por aqui e logo decolou em sucesso entre os brasileiros após o show. 10 anos depois, a terceira edição do Rock in Rio vinha com o slogan Por um Mundo Melhor. Junto com ela, também vinham as críticas contra a desvalorização da música brasileira. Em 2001, Charlie Brown Jr., o Rapa, Raimundos e Skank lideraram um boicote ao festival em crítica ao tratamento recebido pelos artistas brasileiros. Por outro lado, foi em 2001 que a marca Rock in Rio ganhou um conceito que acompanha o festival até hoje. Para o jornalista Rafael Roussac, a terceira edição elevou o festival a um outro nível.
Então, o Rock in Rio hoje tem música eletrônica. Música eletrônica no Rock in Rio. O Rock in Rio hoje tem Lisboa. Então virou quase que uma forma de você trabalhar esse conceito de grande evento de música, que é muito mais hoje em dia do que você chegar e assistir um show.
Lisboa foi a primeira cidade fora do Brasil a realizar o festival, em 2004. A organização do Rock in Rio foi similar à edição de 2001, no Brasil. Ano passado, uma edição histórica recebeu mais de 345 mil fãs, que totalizaram 2 milhões de participantes ao longo de 10 anos de festival em Lisboa. Em 2016, a cidade já tem mais uma edição confirmada. Em 2008, o Rock in Rio prosseguiu a expansão pela Península Ibérica e Madrid recebeu sua primeira edição. O Rock in Rio Madrid contou até com desfiles de moda durante o evento. Em maio deste ano, estreou a primeira edição do festival nos Estados Unidos. O evento reuniu cerca de 82 mil pessoas em Las Vegas, celebrando os 30 anos de Rock in Rio. Recebendo desde atrações da casa, como a cantora Taylor Swift, a cantora brasileira Ivete Sangalo, quase 25 milhões de dólares foram investidos na divulgação do festival. A diretora da empresa Dream Factory no Rio de Janeiro, Luzia Canepa, responsável pelo relacionamento com os patrocinadores do festival, afirma que o diferencial do Rock in Rio, que tem atraído cada vez mais marcas, é o cuidado com o público. O festival inteiro é planejado para que os fãs tenham mais conforto. Entre as apresentações, os fãs ainda podem passar o tempo na Rock Street, na roda gigante do Banco Itaú e na montanha-russa da marca de óculos Chili Beans. Ainda de acordo com Luzia, a marca Rock in Rio extrapolou o festival de música há muito tempo.
Acho que a marca ela já transbordou o festival há muito tempo. E por isso ela tem essa propriedade para ser outras coisas que não só o festival, né? Ele é uma forma de ser, ele pode ser uma marca de roupa, ele pode ser uma marca de caderno, ele pode ser uma marca de carro, né? As pessoas compram um carro escrito Rock in Rio. Por quê? Porque é mais legal, porque eu gosto do Rock in Rio, porque aquilo me traz boas recordações.
Há 11 anos, o Rock in Rio conquistou espaço além dos palcos, se transformando em mais que um evento, uma marca multinacional. O festival voltou para o Brasil após mais de 10 anos de espera, em 2011. A quarta edição conquistou uma nova geração de fãs e se inclinou ainda mais para o pop, com shows de Ivete Sangalo, Kesha, Beyoncé e Shakira. O sucesso em 2011 fez com que Medina confirmasse outra edição em 2013, com a presença de Florence and the Machine, Muse, Justin Timberlake e o elogiado Bruce Springsteen. O evento lotou todos os dias e consolidou a volta da marca para o Rio de Janeiro. Para comemorar os 30 anos do primeiro festival, Roberto Medina criou o Rock in Rio, o musical, que estreou em 2013 e conta a história dos personagens Aleph e Sofia, embalado por músicas que fizeram sucesso em todas as edições do festival. Se a Vida Começasse Agora é o longa que narra a história de amor entre dois personagens que se encontraram ao longo de 26 anos, somente durante as edições do festival. O filme ainda não tem data de lançamento. Na 6ª edição do Brasil e 16ª no mundo, o festival reúne tantos artistas novos quanto consagrados. Com grandes bandas internacionais como Queen, A-Ha, Al Jarreau e brasileiros como Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Erasmo Carlos e Baby do Brasil, que estavam presentes no primeiro Rock in Rio. O clima de nostalgia é certo. Além deles, o festival trará artistas pop no momento, como Rihanna e Katy Perry, e bandas de metal como System of a Down e Metallica. O evento pode ter rock no nome, mas o público é tão eclético quanto as atrações.
Qual banda você quer ver no Rock in Rio?
Metallica, Mastodon,
Queens of the Stone Age,
Rihanna,
A-Ha.
O festival ocorre 7 dias entre 18 e 27 de setembro, na Cidade do Rock. Os ingressos disponíveis pelo site oficial do evento estão esgotados desde abril.
Produção de Gilberto Magalhães, Ivan Paiva, Raíssa Ximenes e Lucas Campelo. Narração, Gilberto Magalhães. Você ouviu a música tema do Rock in Rio, Love of My Life, do Queen, Pro Dia Nascer Feliz, do Barão Vermelho, e o discurso de posse de Tancredo Neves na Câmara.
Em homenagem aos 450 anos do Rio, chegou a hora de falar sobre os lugares que marcam a cidade.
Especial aniversário do Rio, com Isabela Rocha.
Não são só os corpos malhados, os sorrisos talhados e o jeitinho carioca que caracterizam o Rio de Janeiro. Nos 450 anos da cidade, fizemos um passeio por lugares importantes, mostrando o Rio por trás dos estereótipos. Embarque nesta viagem, que vai te levar a conhecer algumas das músicas, cafeterias e histórias que marcaram essa cultura.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar.
Fonte de inspiração para muitos poetas e berço da Bossa Nova, o Rio de Janeiro tem muitas músicas inesquecíveis que representam a cidade. A mais famosa é Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O professor de MPB da PUC-Rio, Paulo César Araújo, conta que a canção foi uma das últimas parcerias dos dois compositores.
Eles contam que viu a menina passar, essa história que todo mundo sabe, que é o Pinheiro e tal, né? E eles ali, encantados com a beleza da moça, fez essa canção. É, foi uma das últimas composições de Tom e Vinícius, é curioso isso.
É importante lembrar que a música divulgou a Bossa Nova mundialmente, depois que João Gilberto e sua esposa, Astrude Gilberto, gravaram a trilha nos Estados Unidos.
O grande sucesso da Garota de Ipanema vai ser em 64. Essa música, a importância dela, ela vai colocar a Bossa Nova no mundo, no sentido de que antes a Bossa Nova já estava tocando, mas entre o público mais de jazz, um público mais restrito.
Tom Jobim também tem outras músicas sobre a cidade em seu repertório, como Corcovado e Samba do Avião. E as gerações mais recentes não deixaram de ser influenciadas pelo Rio. A canção Rio 40 Graus, de Fernanda Abreu, fala do melhor e do pior da vida do carioca. Adriana Calcanhoto é gaúcha, mas soube captar a essência de todo bom carioca na música Cariocas.
Cariocas são modernos, cariocas são espertos, cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias nublados.
Na virada do século XIX para o XX, escritores como João do Rio e Arthur Azevedo tinham um olhar atento para as mudanças na vida cotidiana, política, cultural e social da cidade. O Rio de Janeiro passava por grandes transformações e, junto com eles, outros cronistas relataram as mudanças da época. Eles focavam em pessoas e assuntos que geralmente não recebiam a atenção da maioria. Em seus textos, João do Rio dava voz aos negros, homossexuais e sambistas. Além dos moradores de cortiços e tantas outras pessoas oprimidas pelo governo do prefeito Pereira Passos, que no início do século XX conduzia uma grande reforma de urbanização no Rio. As histórias desse período da cidade poderão ser revisitadas pelo público a partir de 4 séries cronísticas, que fazem parte do projeto Um Rio de Crônicas. A ideia surgiu de 4 professores da PUC-Rio e acabou sendo contemplada em um edital da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a FAPERJ. Ao todo, foram 65 projetos vencedores, entre livros e DVDs, que têm como tema a cidade do Rio e que farão parte da Biblioteca Rio 450, criada para administrar os eventos do aniversário da cidade. Para a professora Tatiana Siciliano, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, as obras selecionadas são fundamentais para que a população possa conhecer uma parte da cidade que geralmente fica fora dos cartões postais e do imaginário coletivo do que foi o Rio antigo.
Começa a conhecer Que ideias eram essas que estavam circulando? O que estava se discutindo? O que estava se debatendo a partir da crônica? Você tem uma ideia da memória dessas transformações que aconteceram. Uma memória que, na verdade, não ficou na memória oficial, ficou numa memória submersa. Então, dá para você começa a divulgar lados que a gente não conhece e ter uma visão mais ampla e mais complexa sobre a cidade.
O projeto Um Rio de Crônicas vai analisar a obra de João do Rio, Arthur Azevedo, Elísio de Carvalho e Francisco Guimarães. As crônicas compostas ao longo da virada do século XIX para o XX serão revisitadas e contextualizadas de acordo com a época que sofreram modificações para tornar a linguagem mais atual. Ainda dentro dos projetos feitos para a comemoração dos 450 anos, em dezembro do ano passado foi criado o Passaporte dos Museus Cariocas, uma iniciativa da Prefeitura do Rio e do Instituto Brasileiro dos Museus. Com o passaporte, é possível entrar de graça em dias específicos nos principais centros culturais da cidade. Além disso, é possível ir carimbando as páginas em cada lugar visitado. Fabiana Bastos, gerente de atendimento ao cliente do Centro Cultural do Banco do Brasil, conta que o projeto estava fazendo sucesso.
Muito importante. Importante, eu ainda acho mais importante para as crianças, porque elas ficam muito satisfeitas. Elas param aqui na frente, algumas crianças que conseguiram, não foram todas, para carimbar. Foi muito, tipo assim, elas ficam muito felizes, né?
O problema é que o passaporte parou de ser entregue no CCBB e em outros museus. Fabiana conta que aparecem pessoas até da região dos Lagos ou outras cidades mais distantes em busca do passaporte, mas acabam se decepcionando.
Eu não tenho mais o passaporte. Dia 20 desse mês de maio, fez um mês que a prefeitura não manda. Esse projeto é da prefeitura, que é só um ponto de entrega, entendeu? E até hoje eles não entregaram mais. Só que eles continuam com a propaganda, mas todos os pontos de entrega eles não estão mais entregando.
É claro que a graça é carimbar o passaporte, mas na falta dele, a dica aí é aos museus que já têm entrada gratuita. Anota aí a nossa agenda. No centro da cidade, o Museu Arte do Rio, o CCBB e o de Belas Artes. Na Zona Sul, o Museu do Índio e de Ciências da Terra e o Museu da República. Na Zona Norte, o Museu de Astronomia, Ciências e Afins e o Museu do Trem. E como o Rio de Janeiro não é feito só de museus, não podemos esquecer dos pontos tradicionais do centro da cidade. Restaurantes, cafés, bares e confeitarias continuam contando histórias. O gerente Delfim Joaquim Pacheco trabalha na Confeitaria Colombo há 31 anos. Depois de Delfim ter passado pelas três famílias que tomaram conta da confeitaria da alta sociedade do século XIX, o atual gerente do estabelecimento relata o sentimento de gratidão pela Colombo e explica o que ela pode proporcionar para um profissional.
Tenho o maior orgulho de dizer que trabalho na Colombo. Eu tenho o maior orgulho. Eu digo, pô, é a minha vida toda aqui. Quem trabalha aqui é uma faculdade. O cara que trabalha na produção, o cara não aprende a trabalhar no doce se não quiser. Não trabalha na cozinha se não quiser. E aqui ele é um lugar, em qualquer lugar, se você fizer um tempo de casa, se você chegar para procurar emprego lá fora, é mais fácil. O cara do nome da Colombo.
Com aproximadamente 205 funcionários, a casa produz os próprios doces e salgados que são vendidos diariamente. A confeitaria tem 7 andares em que se dividem nos 2 salões com capacidade para 350 pessoas. No segundo andar, há o espaço Memória, que recorda a história da confeitaria. A imigrante portuguesa Glória de Souza se lembra da primeira vez em que foi à confeitaria.
Quando eu cheguei em 51, eu fui lanchar lá com a minha prima. Eu achei assim uma coisa deslumbrante, que nunca tinha visto, né? E não tinha visto mesmo, né? Eu sempre achei muito bonita. E de vez em quando nós íamos lá lanchar, quando vínhamos do cinema. Ia de chapéu, ia de luvas, a melhor roupa que tinha.
Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 7 da noite. E aos sábados e feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde. Aproveite o aniversário da cidade do Rio de Janeiro para visitar lugares que você ainda não conhece. No site 450anos.com.br da Prefeitura do Rio, você vai encontrar a programação completa dos eventos.
Locução de Isabela Rocha e produção de Beatriz Calado, Bruna Carvalho e Isadora Cabral.
Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a David Joseph pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.